E a nossa pauta, Guilherme, como é que vamos começar?
Vamos começar pelo nosso, na verdade, a nossa primeira convidada, ela que comanda o Centro Judicial de Solução de Conflitos e Cidadania aqui do município de Novo Hamburgo. Porque, Brito, a partir deste mês, a partir do mês de junho, em razão do distanciamento social, as sessões de mediação e conciliação do centro, elas ocorrerão de forma virtual. E quem pode nos explicar um pouquinho sobre o centro, um pouquinho sobre como vai funcionar, é a nossa primeira convidada que já está na linha.
A doutora Andréa Oxene, bom dia.
Bom dia. Bom dia, Brito. Bom dia, Guilherme. Bom dia a todos os ouvintes do MH10.
Ontem nós tivemos a oportunidade de entrevistar o doutor Voltaire, o presidente do tribunal, e também o presidente da OAB, que trouxe à OAB a reivindicação de que o CNJ reconhecesse a autonomia dos tribunais estaduais para regrar a sua retomada do trabalho. E o doutor Voltaire anunciando que está, e isso deve estar acontecendo hoje ou amanhã, por publicar uma nova resolução da retomada, tanto quanto possível, dos trabalhos presenciais a partir de 15 de junho. E eu já tinha a sua pauta e combinei com o Guilherme. Vamos ver se tem alguma novidade que surja desta manifestação do tribunal, se isto altera aquilo que já está estabelecido, e me parece que com sucesso, esta ideia do atendimento, da conciliação, aquilo que é muito importante, a realização da justiça sem o conflito, com tudo que o Sejusque faz, com esta ideia do distanciamento e do atendimento virtual. Se manter a proposta, o projeto se altera dependendo da resolução que vem aí pelo tribunal, hein, doutora Andréa?
Nós, na verdade, não paramos, né? Nós continuamos com o trabalho, claro que de forma remota, né? Então as audiências, elas não estão acontecendo de forma presencial, justamente para evitar, né, colocar a população em risco, colocar os servidores em risco também, mas com os processos eletrônicos está tendo andamento, né? Nossa justiça continua produtiva, continuamos prestando atendimento. E em razão também desse distanciamento social, nós estamos realizando, para evitar, né, que a população fique sem resposta nas conciliações e mediações, nós estamos realizando agora os encontros de forma virtual, né, por intermédio de uma plataforma que nos foi disponibilizada pelo CNJ, plataforma Cisco. Então nós conseguimos promover o diálogo, promover o encontro, não presencial, mas um encontro virtual. Né? Então, este mês de maio, mês passado, nós treinamos os nossos conciliadores e mediadores de Novo Hamburgo, né, para lidar com essa plataforma, para que consigam desenvolver. Inclusive, nós já iniciamos sessões, já tivemos uma conciliação, não houve acordo, mas nós conseguimos, então, intermediar esse diálogo entre as partes. Né?
E as partes, elas têm que estar tecnologicamente habilitadas, têm que ter equipamentos. Como é que funciona?
Então, para os processos que já estão em andamento, os advogados ou as partes podem entrar em contato conosco, né, para solicitar, então, que seja feita a sessão virtual. Claro que precisamos, então, que a parte disponha de um telefone, com celular, com câmera e internet, para que possa, então, acessar. Né, nós encaminhamos o link para o convite, para que ela possa acessar, então, essa reunião virtual.
Como é que as pessoas fazem este acesso, telefonando para onde, para comunicar que estão dispostas?
Para o nosso e-mail, que é sejusquenh@cjrs.jus.br.
Bom, vamos lá. Sejusque, minha gente, é C-E-J-U-S-C, Sejusque. E aí, sejusquenh, tudo junto.
Isso,
@tjrs.jus.br. Isso aí,
é o nosso Centro Judiciário de Solução de Conflitos de Cidadania, Brito. Como tu bem ressaltaste, né? Nós primamos, então, para que as próprias partes possam tentar dialogar e construir uma solução que seja bom e justa para todas, né? Então, o Sejusque, né, tem os mediadores treinados, os conciliadores treinados, justamente para promover esse diálogo, promover esse encontro, Porque sempre quando as próprias partes conseguem construir uma decisão consensual, traz muito mais pacificação do que se essa decisão for dada pelo Estado juiz. Então, as próprias partes, elas buscam, elas ganham rapidez, também existe o sigilo das sessões, redução dos custos financeiros, né, o desgaste emocional também durante de tramitar com um processo, enfim, né, e é muito interessante, o resultado é muito satisfatório para quem participa.
As matérias tratadas são de que natureza?
Né, nós temos uma amplitude de matérias, né, pode ser, as partes podem nos procurar para questões também de divórcio, guarda de filhos, alimentos, acidente de trânsito também é bastante comum, dívidas. Agora na pandemia também nós acreditamos que a gente vai ter um grande aumento de demandas, as pessoas querem pagar, né? Então tem dívidas, tentar renegociar isso, contratos de locação, problemas em condomínio, problemas entre vizinhos, tudo isso é possível de atendimento. O que fica fora do CGUSP são aquelas matérias de direito público que não se podem acordar, matéria criminal, por exemplo, né? Mas as demais questões, envolvendo cobrança, envolvendo dívida, mensalidades escolares, também nós acreditamos que a gente vai ter uma grande demanda agora, né? Isso tudo é passível de ser tratado pelo CGUSP.
Bom, até já que a senhora fez a referência à matéria criminal, a matéria criminal nos delitos de pequeno potencial ofensivo, as próprias varas criminais encaminham a possibilidade de haver a troca de uma pena por um recolhimento de multa ou o que seja, mas isso é uma outra área. Agora, na área do direito civil, para que todos entendam assim, fazendo uma simplificação bem ampla, tudo é possível. A relação de inquilinato, direito do consumidor também?
Também, também. Concessionários de energia elétrica, de luz também.
Muito bem. E está acontecendo tanta coisa. A gente tem recebido, as pessoas demandam a rádio e o jornal, trazendo notícias de excesso na cobrança da energia elétrica. Foi feito um cálculo pela média e a média sobe, na verdade, num momento como este, para chegar aos pontos que no verão são significativos e compreensíveis, ar-condicionado, etc. Mas, em suma, nesta área também tem havido muita reclamação, como, de outra parte, alguns acordos que estão autorizados pela legislação da calamidade e que nem sempre têm sido cumpridos. Tem gente dizendo que não está conseguindo negociar com o proprietário um novo aluguel. Isso também pode ser tratado no SEJUSC.
Pode ser tratado, a gente sempre acredita que uma boa conversa, né, com todos, colocando cada um, tendo oportunidade de ouvir o ponto de vista do outro, né, isso facilita muito também para obter um consenso, obter um acordo entre as partes, né.
Bom, o quadro
evita
de
também,
mediadores...
Né, ao mesmo tempo, evita de ingresso com uma demanda judicial que vai trazer desgaste, que tem maior custo.
O quadro de mediadores e conciliadores, por favor, explique isso para os nossos ouvintes. Como é que funciona essa estrutura do SEJUSC?
Uhum. Nós temos, eu acredito, cerca de 34, se eu não me engano, mediadores e conciliadores já certificados, né, pelo NUPEMEC. Como funciona isso? Então, é o NUPEMEC, que é vinculado ao tribunal, ele promove o curso para as pessoas que querem prestar esse serviço. É um serviço voluntário, né, de mediação e conciliação. Então, recebe todo um treinamento, temos um curso, depois as pessoas passam por sessões práticas até obter esse certificado.
Os mediadores...
São pessoas treinadas, qualificadas, né, não necessariamente formadas em direito, tem que ter curso superior, no entanto, pode ser de qualquer área. Nós temos psicólogas, temos assistentes sociais, também advogados que fazem esse tipo de serviço.
E é um serviço voluntário?
Sim, é voluntário, é prevista alguma remuneração, mas ela é ínfima, assim, a maioria, quem tem assistência judiciária gratuita, enfim, né, acaba prestando, na verdade, voluntariamente o serviço.
A Defensoria Pública e o Ministério Público também chegam ao SEJUSC?
Sim, o Ministério Público participa, inclusive, das sessões de mediação em família, né? Nós temos a participação do promotor, não em todas em função do tempo, né? Mas em algumas, sim, o Ministério Público vai, é nosso parceiro, a Defensoria Pública, em função da grande demanda, eles não têm como participar das sessões, mas eles podem nos encaminhar também, e nós temos oficina de parentalidade, Brito, que é muito interessante, que é para quando o casal separa e tem filhos, né? Como lidar com essa nova realidade, como lidar, né, para que a briga do casal não interfira na relação de parentalidade. Então, isso nós temos, seria uma espécie de aulas e palestras, né, para homens e para as mulheres que se separam, evitando que contaminem os filhos, né, que a briga do casal, enfim, que a disputa entre o casal reflita nas crianças.
Eu então, gostaria...
Então, passo por essas sessões também.
Eu gostaria de indagar quando é possível se inquirir as crianças.
Não, ou seja, que nós não há participação, né, de crianças, enfim, é apenas o casal quanto à questão do divórcio, questões patrimoniais, enfim, a criança no SEJUSC, ela não é ouvida.
A vinculação do que o SEJUSC encaminhar a uma obrigação que tenha que ser cumprida?
Se nós temos um processo remetido por algum dos colegas, é um processo que já está judicializado e é encaminhado para nós, porque a gente tem que fazer, então, essa aproximação, esse acordo. Uma vez obtido o acordo, né, nós devolvemos, então, o processo para o juiz competente e esse juiz vai analisar e vai homologar esse acordo. E uma vez homologado, ele tem força de sentença, ele tem força de um título judicial, né? Só que o descumprimento, ele é ínfimo. Em razão das próprias partes já terem buscado, então, esse acordo, se comprometido a pagar. Quando há esse comprometimento, por exemplo, o descumprimento ele é ínfimo. Então, até isso é mais ágil do que um processo judicial.
Mas, de qualquer maneira, havendo o descumprimento, tem como exigir que outra parte...
Sim, tem a força de um título executivo.
Exatamente. Judicial. Guilherme.
Não, eu só queria, eu já conheci o trabalho da juíza Andréia de um outro programa, eu acho que foi aqui na BC, e se eu não me engano foi com o Brito também, em um
Isso.
outro programa que tratava de...
Violência doméstica.
Exato, sobre conciliação, enfim, e tudo que o Brito perguntou foi muito bem explicado pela doutora, pela juíza, doutora Andréia. Apenas parabenizar, porque essas sessões de mediação e conciliação são, querendo ou não, uma oportunidade de as próprias partes resolverem os seus conflitos, com o auxílio dos conciliadores, com o auxílio da juíza e também dos mediadores que facilitam a comunicação entre elas. Apenas parabenizar esse trabalho que é realizado, importante deixar isso bem claro, em Novo Hamburgo, pelo Centro Judicial de Soluções de Conflitos e Cidadania, que a juíza Andréia Sene comanda. Parabéns, juíza, parabéns mesmo pelo trabalho. E aí a gente vê, Brito e doutora Andréia, que a conciliação dá certo, porque eu recebi os números só no ano passado, vamos falar só do ano 2019, uhum. Foram realizadas mais de precisamente 1.028, 1.028 conciliações, 129 mediações, e a gente vê que dá certo esse trabalho, né doutora?
Sim, dá, é um trabalho que a gente acredita muito, né, agradecer os nossos colaboradores, os nossos conciliadores e mediadores, né, são extremamente qualificados, então a população pode ter confiança, a gente está preparado para atender. E eu gostaria só de deixar um lembrete aqui que qualquer pessoa agora pode, por meio do site do Tribunal de Justiça, ingressar e tem um link, quero conciliar. Então, se alguém tem algum problema, alguma questão e precisa desse auxílio, deseja uma tentativa de uma conciliação, uma mediação, basta entrar no site do tribunal, no quero conciliar, né? Faça o atendimento de casa mesmo, que a gente vai entrar em contato.
Atenção para todos aí, é TJRS, tudo juntinho, .jus.br. Todos os tribunais, todos os órgãos do judiciário têm esta extensão, .jus.br. Não é .com, não é .org, é .jus.br. E no caso, TJRS, tudo juntinho, para identificar o Tribunal do Rio Grande do Sul. Abriu aquela maravilhosa capa do site, e recentemente, inclusive, foi atualizado até tecnologicamente. Abre a aquela maravilha de portal, e você vai encontrar lá entre tantos selos disponíveis, tantos banners, para você dar uma clicada, quero conciliar. E ali então vai ter um espaço para expor o seu caso, situar a sua região, porque o quero conciliar é para o estado inteiro, né?
Isso, é para o estado inteiro, e daí, à medida que a pessoa vai preenchendo, ele vai nos direcionar para o nosso Sejusc, né? As pessoas que residem aqui vão acabar sendo direcionadas para o nosso Sejusc.
Um detalhe, o processo civil, modo geral, sem particularizar família, etc., tem a previsão de, em todos os feitos, em todos os processos, uma fase de conciliação ser proporcionada obrigatoriamente? Ou seja, recebeu a petição inicial, despachou, o primeiro ato é indagar se as partes podem conciliar? Isso funciona assim?
Sim, sim. Agora, com a nova sistemática do Código de Processo Civil, é primada também pela conciliação, né? Então, é um dos objetivos, é justamente a solução autocompositiva. Então, no momento que a pessoa ingressa com uma ação judicial, né, é possível já, de imediato, que seja determinada a remessa para o Sejusc para a gente tentar já fazer a conciliação. Se não é obtido, então retorna para o processo, para a tramitação normal, para a tramitação normal do processo. Mas
muito
essa
bem.
É a ideia, Brito.
O volume de serviço, eu imagino, é crescente. À medida em que chegam os resultados, isto funciona assim, comunitariamente. Olha, vai lá, a dificuldade existia e nós resolvemos, a mediação aconteceu. Então, tanto pode acontecer aquela mediação que soluciona o conflito sem ação judicial, como também pode haver em meio a uma ação, uma etapa de conciliar. É assim, doutora?
É assim. Então, se a pessoa já tem um processo em tramitação, é possível que seja feita, inclusive no próprio tribunal. O tribunal muitas vezes encaminha antes de julgar o recurso, encaminha e temos resultados positivos também em processos que já há uma sentença de primeiro grau, né? E antes do julgamento do recurso, se o desembargador ou relator entender que tem a possibilidade de um acordo, de uma conciliação, sempre é tentado isso, né? E também, se a pessoa não precisa ingressar com ação judicial, inclusive os próprios advogados podem nos propor diretamente, junto ao Sejusc, as demandas pré-processuais, né, para tentar esse acordo antes do ingresso de um processo.
É uma forma adequada de se diminuir o volume cada vez crescente das demandas judiciais. Muito obrigado, doutora Andréa Ockerseni, a juíza coordenadora do Sejusc de Novo Hamburgo. Aqui sempre à disposição, precisando conciliar. Se a gente puder ajudar, é só chamar.
Muito obrigada, Brito. Muito obrigada, Guilherme, então, pela oportunidade de a gente mostrar um pouquinho aqui do nosso trabalho. Estamos à disposição de vocês também, sempre que precisarem.
Está aí a coordenadora do Sejusc de Novo Hamburgo. Olha só, Dr. Kling.